Oh, Marcos, está a começar a tua rubrica. É agora, é agora.
Fim do mundo em cueca, com histórias marrecas.
Está sempre no reunião com os amigos.
Estava na brincadeira.
Nem dá conta de estar a começar a rubrica.
Aí está.
Disse dentro da rubrica.
Em cima do genérico.
Sim, sim. Meu Deus.
Há prioridades.
A tua rubrica faz o que quiseres. Quiseres cochichar, cochicha.
Claro, claro, claro.
Exato, e aproveitas o texto para amanhã.
Título deste episódio: sobre pelos e homens. É um pouco como Ratos e Homens de Steinbeck, só que com pelos em vez de roedores.
Estás a comprar a tua rubrica de John Steinbeck?
Estou. É o quão literário vai ser esta edição.
Então, assim, precisas agora. Aquele senhor que faz os ecos da madeira. Lembras-te?
Ah, sim.
Ao fazer
o Echo Man.
Sim, ao fazer. Estou.
Eu gosto que ele faz o Didivir. Ele faz aquele. Não sei se sabem de quem estamos a falar. Echo Man, grande profissional do eco.
Da padeira. Conheço muito bem, tenho os álbuns todos.
sim.
Já foi a vários Got Talents.
Bom, é sabido que, historicamente, narrativas relativas à depilação são uma coisa grande desta rubrica. Ao longo dos anos foram aqui contadas histórias reais de pessoas que tentaram técnicas de depilação para as quais não estavam minimamente preparadas, o que resultou num pequeno inferno para essas pessoas. Pois bem, é com incontida alegria que anuncio que chegou material novo.
Vamos!
Material que não arranca de imediato com a questão da depilação. Vejam o que esta senhora deixou no Reddit. Diz ela: fiz um perfil no Tinder no qual eu tinha apenas duas condições. Não estava interessada em homens fumadores e em homens que tivessem filhos. Só isto. De resto valia tudo. Se houvesse química, tudo estaria perfeito. Pronto, só duas coisas.
Este valia tudo. Assassinos.
Assassinos. Desde que tivessem filhos, não fumassem.
Filhos é que não. Presidentes de junta.
Mas... todo. Sim. Valia tudo. Pá, preferências físicas, ela não tinha, ou de idade, ela só não queria fumadores e pais. E então apareceu-lhe um tipo. E diz ela: encontrei-me com este tipo de manhã cedo, combinámos um date de pequeno almoço, que eu não sabia que se fazia, mas para um primeiro date. Pá, isto já faz sentido, não é? Pela fresca, sem o peso maroto da noite. Que era um bom nome para um programa noturno.
O peso maroto da noite.
O peso maroto da noite. E depois, o pequeno almoço normalmente é uma refeição simples, não é? É difícil fazer figuras tristes com um pequeno almoço porque não há esparguete, não há molhos, não há só torradas, há café. Tudo certo.
Não digas que ele apanhou uma narça.
Com um mata-bicho.
Exato.
Começamos a conversar, diz ela, e diria que estávamos medianamente bem. Não havia muitas faíscas, mas também nenhuma red flag, nenhum alarme digno de nota. O nosso encontro durou 2 horas e meia, uma vez que o pequeno almoço demorou imenso a chegar. E eis que chega o momento em que estamos a rachar a conta e em que ele me diz, 2 horas e meia depois: bom, há uma coisa que tens de saber. Eu, na verdade, sou pai de um miúdo. Ao que eu lhe digo que expliquei expressamente no Tinder que não estava interessado em pais. E ele responde: sim, eu sei disso tudo, mas achei que se passasses algum tempo comigo irias perceber como sou incrível e depois aceitarias melhor esta realidade.
E nisso saca do cigarro.
Exato.
Exato.
Estava a pensar no mesmo.
Ela ficou abananada com aquilo. Ficou irritada por ter perdido quase 3 horas da vida dela e por estar perante um tipo que parecia estar confortável com o ato de mentir. E é então que ela lhe diz: bom, olha, para ser sincera, eu não quero que este date acabe. O que deixou os olhos dele a brilhar. Só que tenho hora marcada para fazer a minha depilação brasileira. Bom, uma pausa, eu não sou perito em depilação.
Não é demasiado detalhado para se dizer no primeiro encontro.
Sim.
Que tipo de depilação
mas
é que vai
perceber,
fazer?
Já vais perceber.
Tem uma cena marcada.
Não, só mencionar a parte da depilação já me parece
que tem uma consulta.
Vocês já vão perceber o que é que está aqui a acontecer. Bom, antes de mais, eu já contei neste fórum, porque isto é um fórum.
Isto é um fórum. É.
Algumas histórias sobre depilação.
Pedro, consideras que isto é um fórum?
Considero mais ou menos.
Eu acho que é um fórum. A depilação brasileira.
Olha, qual é que é o plural de fórum?
Ah, é.
Os fora.
Sim. Não posso.
Um fórum, dois. Fora.
Vai, meu Deus.
Isto é só uma assistência para gol.
Não, só uma empresa que é no hotel.
Bom, queria só explicar o que é a depilação brasileira, não é?
Ah, por favor, se há alguém que pode explicar isso.
Sim. Mas se não estou em erro, é aquela depilação onde vai tudo deito, não é?
Exatamente.
Até no
não
lugar
fica
onde,
ninguém para contar.
No lugar onde o sol não brilha, vai tudo.
Não, eu acho que é
especialmente no lugar onde o sol não brilha, vai tudo. Pronto, ela anunciou
não
que tinha marcação
nada.
Num salão de depilação para tirar tudo. E lança-lhe o repto. Ela diz: Queres vir comigo e fazes também?
Ao que ele diz, já há tanto tempo também.
Ao que ele diz, algo apreensivo: mas isso dói, não dói? E ela responde: não dói nada.
Não.
E eu acho que um homem estar depilado dessa maneira é extremamente atraente.
Isso leva-nos a
e ele fica a pensar
aos 40 anos, não é?
Sim.
Steve Carell a ser depilado.
Ele... Essa cena é tão maravilhosa.
Porque está a acontecer.
Está a acontecer.
Ele fica a pensar um bocadinho naquilo e ela diz-lhe: olha, eu não te quero pressionar, mas eu no resto da semana estou ocupada e este é o meu único dia livre para poder fazer isto. Vens? E ele diz: vamos a isto! Pronto, vamos embora!
Ai, coitado.
Percebi, diz ela, que ele estava capaz de me seguir, fosse para onde fosse. Chegados ao salão, digo lá às senhoras que isto é a primeira vez dele e que é para tirar tudo, incluindo o rabo. Fizemos as nossas depilações em simultâneo, separados por uma cortina. Ele pediu se podia segurar na minha mão.
Coitadinho!
Então, demos as mãos. Ele gritou como se o mundo estivesse a acabar.
E de certa maneira estava.
Imagina! Mas ainda assim aguentou o serviço inteiro que nem um campeão, diz ela. No fim, pagámos cada um a sua depilação. Ele disse-me: tu disseste que não doía! E eu respondi-lhe: e tu disseste que não tinhas filho. Estão a perceber agora porquê?
Sim, sim.
Tudo isto foi um plano.
É bem feito. Sim, sim. E nunca mais viram?
Eu gostava de terminar esta história com um: hoje estão casados e felizes, mas não, ela diz, depois da depilação nunca mais lhes
já viste ali todos preparados.
E se estás a ler isto, diz ela, por favor, não mintas a uma mulher logo no primeiro date. É uma maneira péssima de começar uma relação.
Verdade.
Pois é, dá-se esperar pelo segundo.
Talvez. Sim. É provável que ele tenha aprendido a lição.
Claro.
Ele leu isto com uma saca de covas de Bruxelas congeladas por baixo.
Que é demasiado pesado.
Sim. Bom, as histórias de depilação masculina desastrosa são muitas. Todas parecem encerrar uma lição qualquer. Eu cruzei-me com o depoimento de um senhor que diz que há muitas vantagens em ter certas zonas livres de pelo. Ele diz que há menos comichões, há menos necessidade de fazer aquilo a que ele chama ajustamentos manuais, porque fica menos confuso.
Quê?
Para além de certos apêndices, diz ele, ficarem, e vou citar diretamente o que o senhor diz, suaves que nem seda. Mas, neste relatório, ele aponta alguns problemas e deixa alguns ensinamentos preciosos. Ele frisa a necessidade de uso de um bom pó de talco, porque, sobretudo em tempo mais quente, há tendência para coisas colarem umas às outras. E eu estou maravilhado com a elegância e a descrição com que eu estou a abordar este tema.
Estás a ir muito bem, Marco.
Estou incrível.
Muito bem.
Elegância e descrição que talvez acabe já a seguir. Com o que este senhor diz. Ele diz que o único ponto realmente negativo da depilação total, a tal depilação brasileira, é que o pelo, como dizer, o pelo na zona de trás funciona como uma espécie de um filtro no que toca à passagem de ar. E portanto, no que toca também ao som que saia por trás. E ele diz que fez esta depilação radical atrás e ficou surpreendido com o aumento drástico do volume de som.
Do seu flato.
Ar, pois, que claro. Noutras condições ele sentiria como sendo silencioso.
Seria filtrado, não é?
Sim, porque ele achava este vai ser silencioso. E não.
Não.
É que ele deixou de confiar.
É com toda a buja.
Deixou de confiar e diz que acabou o silêncio. E isto é confirmado por outros homens nos comentários. Há um deles que diz: sim, posso confirmar, é como se a mecânica do gás fosse totalmente alterada. Portanto, por um lado, mais atraente e sensual, por outro, maior risco de deixar instantaneamente de ser atraente e sensual se houver um descuido. Porque passa a ter como que uma Bang Olufsen atrás.
Isto é
atrás.
Tudo no Reddit que decorre no.
Eu aprendo muita coisa no Reddit. Queria terminar com uma última história sobre esta temática. Jamie, que é um indivíduo do Texas, partilhou com o mundo o seguinte: estava de visita à minha avó e pedi-lhe emprestada uma tesoura sem lhe dizer para quê.
Oi!
E é isto, obrigado e bom dia. Ouvia remexer em gavetas na cozinha. Calculei que ela estivesse a tirar a tesoura da gaveta onde ela mete todas as traquitanas indiscriminadas que tem. Vou então para o meu quarto e procedo a aparar o pelo que tem de ser aparado. Tomo depois um duche e termino com a máquina. Deixei a tesoura na mesa de cabeceira da minha cama e quando volto ao quarto, depois do banho, constato que a tesoura já não está lá. Visto-me e deixo-se para constatar que a minha avó está na cozinha a mexer uma salada.
Ai.
No balcão, ao pé da taça da salada, entre pedaços de alface, está a tesoura. Fico em choque. Diz ela: ainda precisas da tesoura, filho? Não te quis incomodar porque estavas no chuveiro, mas precisava da tesoura para cortar a alface.
Uma Julianazinha.
Escusar-se a dizer, diz ele, que não comi qualquer salada nesse jantar.
E avisou a avó, não?
Felizmente, calma, na família ninguém se queixou de qualquer problema com a salada.
Mas que tesoura é que ele foi enfiar?
Eu não sei. Há aquelas pessoas que
cozinha,
não é?
Eu imaginei uma pequenina. Vou o tesourão.
Vamos acreditar que a avó lavou a tesoura antes de proceder ao corte da alface. Mas lá está, não. Não, vocês não sei, mas ainda assim, e por muito bem lavada que aquela tesoura esteja, não. Eu acho que é um ponto sem retorno.
Essa tesoura é para queimar, é para ir para a sucata.
Nem que fosse esterilizada.
Não dá.
É uma coisa quase conceptual.
Atenção que o facto de Manuel Cardoso não estar a embarcar nessa rejeição da tesoura e sendo ele uma pessoa especializada na cozinha.
Não estavas a embarcar na rejeição da tesoura?
Pronto, é um tempero.
Bom, não estávamos à espera.
Bom.
Salada de alface e tomate.
O Manel devagarinho vai abrindo-lhe, não é?